Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NR3. Hoje vou resumir e analisar o livro Procedimentos de Enfermagem, Guia Prático, de Maria Isabel Sampaio Carmagnani. É um manual técnico voltado à consulta e à padronização de condutas no cuidado de enfermagem. Em sua segunda edição, publicada pela Guanabara Coogan, a obra organiza procedimentos recorrentes em diferentes frentes assistenciais, como cuidados com a pele e nutrição, eliminações, suporte respiratório, monitoramento clínico, administração de medicamentos, coletas para exames e transporte do paciente. O livro também incorpora protocolos de segurança do paciente, abrangendo identificação correta, prevenção de quedas e lesões por pressão, cirurgia segura e administração segura de medicamentos. Sua proposta não é substituir avaliação clínica, prescrições, protocolos institucionais ou supervisão profissional. É oferecer uma referência estruturada para a execução mais consistente das práticas. Sou elaborado a partir de experiências de docentes e enfermeiros vinculados à realidade brasileira, o guia privilegia situações encontradas em serviços de saúde do país. Assim, combina o caráter operacional de um manual com a preocupação ética de associar técnica, responsabilidade e atenção ao bem-estar da pessoa assistida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, padronização de procedimentos como instrumento de segurança assistencial. O eixo central do livro é a ideia de que padronizar procedimentos não significa reduzir o cuidado a uma sequência mecânica de tarefas. Em enfermagem, a padronização cria uma base comum para que etapas críticas sejam realizadas de forma organizada, verificável e compatível com boas práticas. Isso é particularmente relevante em atividades frequentes, nas quais pequenas omissões, como falhas de identificação e higiene inadequada, preparo insuficiente de materiais ou registro incompleto, podem produzir consequências relevantes para o paciente e para a continuidade da assistência. Ao apresentar um guia de consulta, a obra procura diminuir a variabilidade injustificada entre condutas, favorecendo uma linguagem prática compartilhada entre estudantes e profissionais. Essa função é importante em contextos de plantão, treinamento e integração de novos membros da equipe, quando a necessidade de recuperar rapidamente parâmetros de execução é maior. Contudo, o valor de um roteiro depende de seu uso crítico. Cada procedimento precisa ser ajustado à condição clínica, à prescrição, aos recursos disponíveis e às normas do serviço. O guia, portanto, é mais útil quando entendido como apoio à decisão e à organização do trabalho, não como autorização para executar intervenções fora da competência profissional. A segurança emerge da combinação entre técnica padronizada, avaliação individualizada, comunicação entre profissionais e responsabilidade sobre os resultados do cuidado. Em segundo lugar, cuidados básicos pele, nutrição e eliminações como dimensões clínicas do conforto. A divisão inicial da obra destaca que atividades muitas vezes classificadas como cuidados básicos possuem implicações clínicas diretas nos cuidados com a pele. Temas como higienização, curativos, aplicação de calor e frio e tricotomia cirúrgica remetem à integridade cutânea, ao conforto e à prevenção de complicações. A pele não é apenas uma superfície a ser limpa, sua observação pode revelar alterações que demandam acompanhamento e orienta medidas preventivas, especialmente em pessoas com mobilidade reduzida ou maior vulnerabilidade. O livro também reúne administração de nutrição e sondagem, situando essas intervenções na necessidade de manter suporte nutricional com técnica e vigilância. Já os cuidados com eliminações gastrointestinais e urinárias tratam de necessidades fisiológicas que afetam dignidade, conforto, risco de infecção, balanço hídrico e qualidade da observação clínica. A contribuição de uma organização por áreas corporais e necessidades assistenciais é mostrar que o procedimento não se encerra em sua execução. Preparar, realizar, observar a resposta do paciente, preservar a privacidade e comunicar achados fazem parte do mesmo processo. Para estudantes, essa abordagem ajuda a superar a visão fragmentada de que banho, curativo, sondagem ou cuidados eliminatórios são tarefas isoladas. Para profissionais, reforça que tais práticas exigem planejamento e atenção a riscos específicos. A sistematização do guia favorece justamente essa passagem do gesto técnico para um cuidado que integra prevenção, monitoramento e respeito à pessoa assistida. Em terceiro lugar, suporte respiratório. Parâmetros clínicos e procedimentos invasivos exigem vigilância contínua. Os capítulos dedicados à aspiração das vias respiratórias, drenagem torácica, precauções, oxigenoterapia, toracocentese e verificação de parâmetros clínicos. Punção e cateter concentram intervenções em que o rigor técnico e a observação sistemática são decisivos. São procedimentos associados a alterações potencialmente rápidas no estado do paciente e que, por isso, não podem ser tratados como simples cumprimento de etapas. A mensuração de parâmetros clínicos, por exemplo, tem utilidade limitada quando os dados são apenas coletados. Seu sentido assistencial está em reconhecer alterações, comparar tendências e comunicar informações relevantes à equipe responsável, de modo semelhante. Medidas de suporte respiratório requerem atenção à indicação, à resposta do paciente, aos cuidados com dispositivos e aos riscos ligados ao próprio procedimento. Ao reunir essas práticas em uma sessão específica, o livro evidencia a ligação entre técnica, avaliação e prevenção de eventos adversos. Punções. Cateteres e procedimentos relacionados à cavidade torácica também exigem respeito estrito às atribuições profissionais, à prescrição aplicável e aos protocolos institucionais, pois envolvem riscos como infecção, lesão tecidual e complicações relacionadas a dispositivos. O guia é útil por oferecer uma referência organizada para essas rotinas, mas não elimina a necessidade de capacitação prática supervisionada. Seu maior ensinamento nessa área é que competência não equivale a decorar uma sequência, envolve reconhecer limites, manter precauções, registrar adequadamente e saber quando acionar apoio diante de sinais de instabilidade ou intercorrências. Em quarto lugar, administração de medicamentos e coleta de exames dependem de rastreabilidade e comunicação. A obra reserva sessões para preparo e administração de medicamentos e para coleta de escarro, fezes, sangue e urina. Duas áreas em que a confiabilidade do processo depende de várias etapas encadeadas na administração medicamentosa. Um erro pode decorrer não apenas do momento de aplicar o fármaco, mas também de identificação inadequada, interpretação incorreta da prescrição, preparo, via, horário, registro ou monitoramento posterior. Por isso, a abordagem de segurança não se limita ao domínio da técnica de administração, ela pressupõe conferências, comunicação clara e observação de efeitos e reações. A coleta de materiais para exames apresenta lógica semelhante. A qualidade do resultado laboratorial começa antes da análise propriamente dita, incluindo identificação correta, orientação ao paciente, escolha e manejo apropriado do recipiente, coleta conforme a finalidade do exame e encaminhamento adequado da amostra. Uma amostra trocada, contaminada ou mal acondicionada pode levar a resultados pouco confiáveis e, consequentemente, comprometer decisões clínicas, ao colocar medicamentos e exames no mesmo panorama de procedimentos. O livro permite enxergar que ambos são processos de rastreabilidade, é preciso saber de quem é o material ou a prescrição, o que foi feito, em que condições e quais informações devem acompanhar o ato. Essa perspectiva reforça o papel da enfermagem como elo essencial entre prescrição, execução e acompanhamento. Também evita a falsa separação entre trabalho técnico e comunicação, pois a segurança desses procedimentos depende diretamente de registros legíveis, identificação precisa e passagem de informações entre turnos e setores. Por último, protocolos de segurança do paciente ampliam o foco do procedimento para o sistema de cuidado. A inclusão de uma parte dedicada aos protocolos de segurança do paciente diferencia esta edição ao integrar temas transversais à execução cotidiana de procedimentos. Identificação correta, segurança na administração de medicamentos, cirurgia segura. Prevenção de quedas e prevenção de lesões por pressão não pertencem a apenas um capítulo ou a um único profissional. São responsabilidades distribuídas ao longo de toda a trajetória assistencial. A identificação correta, por exemplo, antecede medicações, coletas, transportes e outras intervenções. A prevenção de quedas exige avaliação de risco, ambiente seguro, orientação e comunicação entre equipe, paciente e acompanhantes. Já a prevenção de lesões por tração relaciona-se à mobilidade e inspeção da pele, ao posicionamento e à continuidade das medidas preventivas. Ao apresentar esses protocolos ao lado de procedimentos como curativos, sondagem e transporte, o guia sugere que segurança não é uma etapa final de conferência, mas um critério que deve orientar o processo inteiro. Essa visão também esclarece por que incidentes raramente têm uma causa única podem resultar de falhas de comunicação. Ausência de barreiras de conferência, registro incompleto ou descontinuidade entre profissionais. O livro oferece uma base para incorporar barreiras preventivas à rotina, sem transformar os protocolos em burocracia desvinculada do cuidado. Para que funcionem, tais medidas precisam ser aplicadas de acordo com as normas locais, documentadas e revisadas diante de mudanças no estado clínico. O ganho prático está em tornar riscos previsíveis mais visíveis e manejáveis antes que se convertam em dano. Em conclusão, Procedimentos de Enfermagem, Guia Prático é indicado principalmente a estudantes de graduação e cursos técnicos em enfermagem, profissionais em início de prática assistencial e equipes que desejam uma fonte rápida de consulta para organizar rotinas. Enfermeiros experientes também podem utilizá-lo como material de apoio em treinamento, revisão de práticas e discussão de padronização. Desde que o conteúdo seja articulado aos protocolos institucionais, às normas vigentes e à avaliação clínica de cada paciente. Seu benefício prático está na amplitude, a obra percorre desde higiene, curativos e cuidados eliminatórios até suporte respiratório, punção, medicamentos, coleta de exames. Transporte e cuidados após a morte. Isso permite relacionar intervenções que no serviço frequentemente ocorrem em sequência e exigem continuidade de informação. O destaque do livro dentro da categoria de manuais de procedimentos está na combinação entre formato de consulta, cobertura de situações assistenciais diversas e atenção explícita aos protocolos de segurança do paciente. Além disso, sua apresentação é vinculada à realidade brasileira e à experiência de profissionais e docentes da área, evitando depender exclusivamente de referências traduzidas e descontextualizadas. Não se trata de um substituto para capacitação prática, supervisão ou julgamento profissional. Sua contribuição mais consistente é oferecer uma estrutura para que o cuidado técnico seja planejado, executado e acompanhado com maior coerência, ao reforçar identificação, comunicação, prevenção de riscos e observação do paciente, o guia posiciona o procedimento como parte de uma assistência responsável e não como uma tarefa isolada. Se você quiser apoiar Maria Isabel Sampaio Carmagnani, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!